inclusive regulamentar a liberdade de expressão ou reafirmar princípios que já são de aplicação imediata via marco civil. Muito embora entendemos que a iniciativa tem toda boa intenção, né? Outra coisa que a gente acha que sob a ótica da... Não posso dizer especificamente da técnica legislativa, mas da política pública, da finalidade, é que o Ministério da Justiça tinha que buscar editar uma cartilha, alguma, ou buscar uma alternativa para educar a população sobre o uso da internet, como fez no caso do comércio eletrônico com a cartilha de comércio eletrônico. Eu acho que a população está carente de explicação do que é a internet, quais são seus direitos e deveres já previstos em algumas legislações, e que são plenamente aplicáveis na internet. Cito aqui a liberdade de expressão e Código de Defesa do Consumidor no que lhe é aplicável, Código Civil no que lhe é aplicável, para nunca se responsabilizar a plataforma pelo que nela se faz. A gente vê, só para encerrar o tema da técnica legislativa, uma grande preocupação do Ministério da Justiça, que é nossa, que é geral, que é comum, com determinadas decisões judiciais que vêm imputar ao provedor a responsabilidade solidária pelo que o usuário comete. E eu acho que, como o doutor Marivaldo falou, esse é um dos grandes motes da regulamentação. O que está faltando aí, novamente, é um entendimento do que é a internet e um amadurecimento do judiciário. Até talvez os senhores possam ajudar a iniciativa privada nessa compreensão dos magistrados, porque responsabilizar a plataforma é inviabilizar a internet. É como o exemplo do Demi falou, não é porque o que se vê no espelho é feio que se quebra o espelho, né? Passando rapidamente aí para a questão dos riscos, a gente vê realmente um risco de desarmonização ou falta de isonomia entre as plataformas, especificamente no tema da liberdade de expressão. Não é porque a Constituição ou as leis emanadas dessa casa muitas vezes são anteriores ao surgimento da internet, que nelas ou não se possa ser inserida a internet através de projetos de lei, né, de propostas de projetos, ou não se possa aplicar a internet, como bem lembrou o ministro Aires Brito no julgamento do STF, onde aplicou a questão do... derrubou a lei de imprensa, inclusive mencionou a internet. Outro tema, rapidamente, para terminar, que nos preocupa, é trazer a discussão da neutralidade de rede. Só para os senhores entenderem, a neutralidade de rede é basicamente o princípio que trata da não discriminação dos conteúdos que o usuário quer acessar, ou seja, é o direito que o cidadão tem de acessar qualquer conteúdo. E isso já é previsto pelas normas de isonomia da LGT, pela Lei de Defesa da Concorrência, que não permite a discriminação, pela própria Constituição Federal e tantos outros diplomas, como o Código de Defesa do Consumidor. Então, nos preocupa retomar e reabrir essa discussão aqui via marco civil, né? Mas acho que a gente pode, com certeza, debater. Presidente, obrigado. Obrigado aos presentes.
Eu que agradeço a senhora, doutora Carol. Passando agora a participação dos senhores senadores, primeiramente com os autores do requerimento, no caso, senador Walter Pinheiro, Aníbal Diniz, senador Eduardo Braga, e a partir daí os senadores inscritos. Eu passo a palavra ao senador Walter Pinheiro para, como autor do requerimento, fazer uso da palavra.
Bom, senhor presidente, primeiro eu quero dizer da importância desse debate provocado aqui por requerimento de autoria de diversos senadores, inclusive de Vossa Excelência, e principalmente no momento em que a gente prepara nesta casa, por exemplo, o caminho para a apreciação de uma matéria que esta comissão, inclusive, já aprovou, que é a Lei de Acesso à Informação. Portanto, uma importante matéria que se soma a esse debate, que eu diria rico e importante, que é o conceito da liberdade de expressão. Nós temos que entender que há uma mudança consubstancial, eu acho que esse aqui é o cenário que nos leva a esse debate, sobre o que é que se processou no mundo da internet a partir, inclusive, das suas diversas formas de operação e penetração. Então, a gente vai desde a atividade econômica, que eu queria até dizer aqui, a doutora Carol, que eu, por exemplo, enxergo com muita timidez o processo de atuação no que diz respeito às relações, principalmente entre países, no que trata da questão do comércio eletrônico, por exemplo. Nós ainda estamos muito submetidos a uma regra que nós sequer tivemos a oportunidade de contribuir. Portanto, a regra existe. Nós estamos, inclusive, eu diria, marginal a essa regra. Eu participei diversas vezes, senador Eduardo Braga, pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, de discussões, inclusive, envolvendo as rodadas de Miami, OMC, e acompanhado o governo brasileiro, sempre esteve presente, se não me falha a memória, com a presença do embaixador Paulo Mesquita, que hoje, se não me falha a memória, sediado na missão, inclusive, brasileira em Genebra, e quem trata dessas relações. Então, essa é uma área que ficou muito evidente que nós precisamos abrir esse debate. Principalmente, essa área mais do que a outra. Essa é uma área que mereceria exatamente um controle e uma normatização, se assim quisermos chamar, porque ela termina em nome de uma suposta liberdade na rede, você concentrando negócios numa única nação e impondo regras para o conjunto dos países e terminam submetendo a uma lógica econômica. Sem contar os outros disparates do ponto de vista e as questões fiscais, tributárias, enfim, que a gente ainda pena muito. Acho que essa é uma lacuna enorme. A outra, aí vem exatamente para o debate que eu acho que de forma muito correta o Ministério da Justiça abre, e abre, eu queria chamar a atenção desses pontos, porque eu acho que era importante que a gente pudesse ter uma ideia do que é que isso significa, como a gente inclusive se localiza nesses aspectos, principalmente quando o Ministério resolve fazer esse debate, introduzindo um processo permanente de ausculta e, ao mesmo tempo, de envolvimento da sociedade. Se a gente pegar ali os pontos que o Ministério tem colocado, nós vamos encontrar a legislação com diferenças nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile. Então, é importante que a gente tenha, nesse exato momento, uma certa relação com o que se processa na rede. E eu entendo que aí é diferente. Eu acho que o aspecto perigoso é o aspecto da introdução de um certo nível de censura. Por outro lado, se a gente não tiver as condições tipificadas e as questões muito claramente colocadas, nós vamos conviver com censuras, em nome das coisas serem abertas. Deixa eu dar dois exemplos claros. Quando da aparição de imagens envolvendo uma grande artista no Brasil, alguém foi lá e por uma simples, nem notificação, por ação judicial, aliás, um dos pontos desse debate aqui, até provocado pelo Ministério, é esse. Quer dizer, notifique-se, retire-se. Portanto, essa questão ficou evidente. Como é que a gente faz isso? De que forma que esse judiciário vai agir nesse vazio de hoje? Então, portanto, a partir de uma só reclamação minha suficiente para que nós retiremos do ar um provedor, e em nome de atender a uma demanda eu exclua o restante da população em usar isso? Então, essa é uma provocação que eu acho que é fundamental. Quer dizer, esse limite, está aqui o deputado, ex-senador Eduardo Azeredo, quase que eu chamei ele de Braga aqui, viu? Que tem, foi inclusive uma das pessoas que no projeto aqui, desde a época do Senado, da próprio debate envolvendo a conferência de Budapeste, que eu acho que é importante também que a gente tenha como referência, não como orientadora, uma referência, até por conta dessa necessidade de nós discutirmos quais as realidades nossas, e concordo plenamente, nós não estamos discutindo um processo que ele é, localizado nem no país, muito menos em nenhuma Minas Gerais, com todo respeito a Minas, como você colocou aqui, meu caro Demi, nem em nenhuma outra cidade, tanto pode ser Sorocaba, como pode ser Xique-Xique na Bahia, pouco importa, mas na realidade esse é um debate global. Agora, como é que a gente também, a partir dessa relação nossa com o debate global, como é que a gente tem uma atuação? E aí eu vou dar o segundo exemplo em relação a isso. Quando o Senado discutiu aqui a questão das imagens, etc., tal, daquele negócio da pedofilia, da CPI da pedofilia, o fato da gente não ter uma legislação, o fato da gente não ter exatamente os caminhos para uma atitude, inclusive aí, diferente, para você permitir um combate a um tipo de ação completamente criminosa, foi um parto para se conseguir acessar todo esse material. Na realidade, contou-se com uma cooperação. Então, você não pode ter uma relação com esse tipo de questão como se você tivesse que manter uma relação com provedores ou coisa do gênero numa espécie de cooperação. É sim ou não. A liberdade é uma liberdade de expressão, mas também tem outras questões que são fundamentais. E os direitos individuais? Como é que isso, como é que você garante essa questão e como é que você preserva isso? Como é que você, de certa maneira, o Estado vai garantir a defesa desses direitos individuais e a defesa da vida das pessoas? Então, portanto, eu queria fechar aqui só dizer que acho que é importante que a gente tenha um cuidado um pouco maior sobre esses aspectos, principalmente para a gente não caminhar para uma situação de conflito entre não efetivamente tipificar os crimes e, ao mesmo tempo, você, de certa forma, permitir que isoladamente um juiz ou qualquer outra instância dessa tomem decisões que contrariam essa liberdade de expressão. Sobre exatamente a expectativa de que se não tem absolutamente nada. Então eu queria deixar aqui também mais três sugestões até que me vieram do ponto de vista dessa dificuldade. Uma delas é o caso que eu acho que é importante, até levantado também acho que pela Carol, que é o fato da neutralidade de rede. Esse é um aspecto que até a gente tem discutido também sobre outra forma. Você, como é que você trabalha isso, como deposita, e aí até para os expositores aqui. Como é que nós vamos tratar agora, por exemplo, o debate envolvendo essas questões, quando nós começamos a discutir no mundo inteiro um outro tipo de provedor, digamos assim, a história do a internet em nuvem, portanto, que vai abrir mais ainda a possibilidade de você ir trabalhando com elementos cada vez mais distantes de um processo de acompanhamento. Por isso que eu quero insistir, que acho que a postura do Ministério da Justiça é corretíssima. Porque aí eu preciso identificar e criar esse ambiente. Agora, não pode ser, ainda que admitindo que nós vamos ter que construir a nossa parte, mas como é que eu me localizo a partir dessa Convenção de Budapeste e como é que eu encontro os diversos caminhos já traçados internacionalmente? Portanto, eu não estou aqui provocando para que nós saiamos das regras estabelecidas pelos Estados Unidos, mas acho que não dá para a gente continuar tendo essa como sendo a nossa única e exclusiva referência para adotar posições no que diz respeito a essa regulação na internet. E a outra questão que eu queria levantar é do aspecto, inclusive, ainda de rede. Quer dizer, se você tem uma rede sem fio, por exemplo, que exige cadastro de CPF, login, senha e tal, ela, na realidade, essa rede aberta, onde eu passo a ter efetivamente que compor uma atitude literalmente de me identificar, obviamente, com uma pré-identificação já adotada por mim. Na realidade, é aberta como isso? Ela é aberta, vírgula, desde que eu tenha já há um processo anterior feito exatamente o meu nível de relação com ela. Né? Então, esse é um cadastro disponível? É. Essa é uma forma de você ir mantendo um processo cada vez mais de, vamos chamar de prisão em relação a essas coisas? E também, por outro lado, não dá para carregar a mão na tinta, ou seja, achar que todo mundo que está na rede é pedófilo. Aí é o dose do exagero, né? Ou até como alguns têm colocado, só nós precisamos botar tramela na internet, botar trava, porque nós vamos ter uma rede de terrorista com uma sala de preparação para ação de terror, com toda a dose excessiva de tecnologia, criptografia. Ou a gente monta uma estrutura capaz de fiscalizar isso, ou nós não vamos pegar. Também há uma dose de exagero muito grande, que aí eu quero encerrar, meu caro presidente. Viu, Demi? Porque é o seguinte, eu concordo contigo que o uso da tecnologia tem que servir para a gente enfrentar esses problemas. Mas se a gente for adotando sempre tecnologias para combater essas coisas, a gente vai terminar talvez enfrentando uma situação muito pior, que aí o sujeito não vai saber só a sua geladeira, não. Vai saber o que é que está na sua barriga que você tirou da geladeira. Então é uma completa forma de fiscalização das pessoas. Então, eu me lembro que esse debate nós abrimos, se não me engano a memória, se não me falha a memória, em 1999, aquela rede Echelon, né, que era um negócio de monitoração ao extremo, o olho, o verdadeiro Big Brother. Né. Então, óbvio que nós estamos convivendo com essa possibilidade. Ou seja, cada um de nós que carrega um rádio desse, você carrega um bom GPS. É fácil você localizar qualquer tipo de atitude que eu tomo pelo meu celular entrando na rede, é facílimo de você localizar. Essas coisas, a tecnologia permite isso. Então é por isso que é preciso ter uma certa dose de cuidado. E aí eu quero dizer uma coisa aqui que acho que é importante. A gente, por mais que a gente ainda que irá adotar tecnologia para esse combate aqui, eu acredito que a luz do direito ainda é a coisa mais eficiente, porque ele tem pelo menos o temor, tá, de não vazar para um lado ou para o outro, na medida que invade um direito que é individual. Em nome de uma história ampla, coletiva e aberta, a gente pode inclusive rasgar direitos individuais que são sagrados e essenciais para todos nós.
Agradecendo ao nosso senador Walter Pinheiro, eu passo ao segundo autor do requerimento, senador Aníbal do Acre.
Senhor presidente Eduardo Braga, eu quero em primeiro lugar agradecer penhoradamente a cada um dos colaboradores desse debate que aceitaram o nosso convite e estão aqui trazendo à luz as reflexões que estão acontecendo a respeito desse consórcio de temas, né? Tanto o debate sobre o conteúdo quanto o do marco regulatório. Eu estive agora no último final de semana no Acre e a gente teve um ato muito significativo lá no último município do Brasil, ligando com o Peru, que é a Assis Brasil. Fizemos uma entrega de laptops para alunos do segundo grau, do terceiro ano do segundo grau, porque é uma política do governo do Acre, iniciada pelo governo Binho no ano passado e que tem continuidade agora com o governador Tião Viana, de fazer entrega de laptops para os alunos do terceiro ano do ensino médio, de tal maneira que eles possam ter acesso a muito mais conteúdo, se preparar melhor para o vestibular e também abrir o caminho para esse universo do conhecimento presente no mundo virtual e acesso a novas tecnologias e tal. E me chamou muito a atenção na exposição do secretário de Educação que ele anunciou que tinha em cada laptop 2.500 títulos de livros e pelo menos 500 vídeos educativos fornecidos pelo MEC. Aí eu fiquei imaginando o quanto, nesse momento que nós estamos vivendo, a inclusão digital passa a ser um direito fundamental mesmo, né? Não tem como se pensar em preparar essa juventude para os novos desafios, os desafios atuais e futuros, se a gente não dotar essa juventude das condições tecnológicas, desse arcabouço tecnológico necessário para se manter atualizado. E aí me vem à mente um estudo do nosso convidado que não pôde se fazer presente porque está numa agenda de doutorado lá no Rio Grande do Sul e não pôde se fazer presente, que é o professor Marco Bonito, e ele desenvolveu uma pesquisa na linha da sociedade dos informívoros. Então, nós estamos vivendo a era em que a gente se alimenta de informação muito mais do que no passado. Muito embora o ser humano ele seja um ser informívoro por excelência, né? A gente, antes de se alimentar, se comunica. É algo muito interessante. Mas